Agenda da Semana.
A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a agenda dos senadores para essa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, essa semana a CPI da pandemia completa um mês, agora dia 27 de maio. A CPI já ouviu ex-ministros, já provavelmente essa semana tem mais depoimentos marcados, entra numa nova fase. Deve ser ainda o destaque dessa semana, né, Guerzoni?
Eu acho que nesse mês, como você comentou, de CPI, ela se mantém aí como o grande fato político, né, desse período no Senado, né? O plenário tem trabalhado normalmente, não há uma pauta muito grande no plenário, mas ele tem feito o seu trabalho aí de rotineiro, né? A gente tem essa semana prevista pelo menos uma sessão deliberativa do plenário amanhã, tem uma medida provisória que vence agora semana que vem, né? Então essas questões mais urgentes têm sido tratadas no plenário, mas o destaque político tem se concentrado realmente na CPI, né? A gente deve ter aí o depoimento da secretária Mayra Pinheiro, é um depoimento bastante aguardado, né? A secretária teve uma atuação muito grande com relação à indicação do uso da cloroquina, né, do chamado tratamento precoce, e também do desenho do aplicativo do Ministério da Saúde, o TRAT-COV, que é bastante polêmico, né, que foi muito discutido no depoimento do ex-ministro Pazuello e também do ministro Queiroga. Mas, além desse depoimento, que deve ser amanhã, deve ser um depoimento longo, como tem sido os depoimentos da CPI, né? Aliás, ele ia ser semana passada, mas o depoimento do ex-ministro Pazuello durou 2 dias, e esse acabou sendo adiado. Deve ser longo também, como todos os outros, e há uma expectativa sobre o que a secretária vai falar e se ela vai permanecer calada ou não, que ela conseguiu um habeas corpus, né? O ministro Lewandowski, que originariamente não tinha definido habeas corpus, ela pediu novamente, reiterou o pedido, dizendo que respondia a um processo, e ele acabou concedendo o habeas corpus. Então há também uma expectativa não só do que ela vai falar e se ela vai falar. Mas, além dessa sessão de depoimentos, né, provavelmente a gente deve ter uma sessão bastante quente politicamente na quarta-feira, quando está programada uma sessão administrativa, né, uma sessão deliberativa, em que a CPI vai votar requerimentos de convocação de autoridades, requerimento de quebra de sigilo, e provavelmente deve ser um forte embate aí entre as forças políticas presentes na CPI, porque nesse momento devem ser votados vários requerimentos em relação aos estados, né, com votação de governadores e autoridades estaduais, e requerimentos de convocação de ministros de Estado, né, do governo Bolsonaro, inclusive o chefe da Casa Civil, o ministro Ramos, o ex-chefe da Casa Civil, que atualmente é o ministro da Defesa, do ministro Paulo Guedes, do atual ministro das Relações Exteriores, enfim, há vários requerimentos que devem ser votados, além de uma possibilidade de reconvocação do ministro Queiroga e do ex-ministro Pazuello, da quebra de sigilos bancário, telefônico do ministro Pazuello. Essa sessão administrativa também promete aí uma grande polêmica, porque ela vai ser fundamental na definição dos rumos que a CPI deve ter. A gente ouviu agora, né, exatamente antes, depoimentos aí do relator e do senador Marcos Rogério discutindo a questão da possibilidade de haver um relatório preliminar, né, vai ser um outro tema bastante debatido, com certeza, nessa sessão de quarta-feira. Eu acho que vai ser, sem dúvida alguma, uma sessão para se ficar atento, para que a gente possa prever quais serão os próximos rumos da CPI. Como você comentou, entra agora numa nova fase, né, porque ela encerrou o primeiro momento, né, em que se foram convocados os ministros, os ex-ministros, o presidente da Pfizer e agora a secretária, para entrar numa nova fase que pode ou não, né, isso vai ser a grande dúvida aí da sessão de quarta, enfatizar a questão dos recursos transferidos para estados e municípios.
Agora, Gerzoni, essa questão do relatório preliminar é um ponto interessante nas comissões parlamentares de inquérito, né? Porque a gente já tem algumas experiências em que os relatórios da CPI são divididos, são relatórios setoriais, por exemplo, porque muitas vezes a CPI trata de tantos temas e diversos conteúdos que você pode fazer uma divisão e estabelecer relatórios setoriais e também relatório preliminar, como é o caso que está sendo defendido até pelo presidente Omar Aziz, presidente da comissão, e o senador Renan Calheiros já estaria disposto a apresentar um relatório preliminar aí desses 30 dias de trabalho. E alguns senadores consideram importante, porque já mostra qual a linha que o relatório vai seguir, quais são os principais pontos, mas outros senadores criticam porque consideram que a CPI ainda tem muitos objetos de investigação, inclusive a questão de estados e municípios ainda não foi tema de reunião da CPI, a gente ainda não entrou nessa fase na CPI da pandemia. Então, isso é possível fazer isso na CPI, mas isso gera uma questão polêmica, né?
Sim, isso aí vai ser um ponto de grande debate nessa sessão administrativa de quarta-feira, né? Não há nenhuma dúvida, né? Como você bem colocou, a gente tem aí a existência ou não do relatório preliminar, ela tem uma questão política por trás, né? Ela não é uma mera questão operacional, ela envolve uma discussão sobre o próprio escopo central da CPI. Então, ele pode ocorrer, né? Em tese é possível, não há um impedimento, mas ele vai gerar certamente uma discussão sobre qual é o centro, né? O âmago das investigações da CPI, da eventual ampliação ou não dessas investigações, até onde essa ampliação vai ocorrer, a possibilidade da CPI fazer um julgamento preliminar que não consideraria outros fatos. Enfim, todas essas questões vão, com certeza, estar presentes nessa sessão de quarta-feira, né? A gente não teve nessa CPI até o momento os relatórios setoriais, né? A gente tinha comentado isso, é bastante comum em CPIs, né? O âmbito do trabalho, às vezes, é muito amplo para só o relator geral trabalhar. É muito comum em CPIs haver relatórios setoriais. Nessa CPI, o senador Renan optou por não ter sub-relatores, né, não fazer relatórios setoriais, mas há essa perspectiva de um relatório preliminar, né, de já apresentar as conclusões dessa primeira fase de discussões, mas vai ser um cabo de força aí político importante na quarta-feira, né? Essa questão dos estados e a questão do relatório preliminar.
Fora isso também, Gerzoni, a gente tem um movimento aí para talvez ter uma sessão do Congresso também nessa terça ou quarta-feira, porque tem créditos ao orçamento a serem votados. Então, isso pode ser que entre na pauta também dos senadores, né? Sessão do Congresso, para analisar esses projetos de lei que tratam de créditos no valor total de 21,4 bilhões.
É possível que a gente tenha, né? Já há algum tempo que se, se fala em haver uma reunião do Congresso, né? Nós tivemos uma aí há quase um mês, havia já ficado pré-programado uma nova reunião, ela acabou não acontecendo por uma questão de agenda ou questões políticas, e agora a gente tem um número significativo de projetos de lei do Congresso, né, que tratam de crédito, e a questão começa a ficar mais urgente, né, a reunião do Congresso para votar essa matéria. Né. Isso tudo é um pouco do rescaldo da grande polêmica que nós tivemos com relação à sanção do orçamento. Né. O governo acabou vetando uma série de partes da lei orçamentária e essas partes têm que ser preenchidas aí por uma série de créditos e já vários na pauta. Né? Então é provável, se houver agenda e se houver um acordo político, né, que haja uma reunião do Congresso. Certamente o presidente Rodrigo Pacheco já deve estar em negociações com o presidente Arthur Lira para viabilizar essa reunião do Congresso, que é fundamental para o funcionamento do dia a dia do governo. Né? O novo orçamento ele acabou tendo várias lacunas e é necessário que essas lacunas sejam preenchidas para não afetar o funcionamento do governo, não só com relação à pandemia, mas especialmente com relação às atividades cotidianas da administração pública.
Gerzoni, muito obrigado mais uma vez por destrinchar aqui a pauta do Senado da semana para a gente. Uma boa semana de trabalho para você e até semana que vem.
Igualmente, obrigado.